A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira. Hoje é 7 de outubro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Principais títulos desta emissão: o antigo presidente sul-africano Jacob Zuma deixa a prisão. Ativistas pelos direitos humanos na Bielorrússia, Ucrânia e Rússia ganham o Nobel da Paz. Em Moçambique, 5 anos depois do início da insurgência, conflito ganha novas dimensões. Transmitimos em ondas curtas e em onda média, também em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Começamos esta última hora desta emissão de sexta-feira com as notícias internacionais. Ana Guedes.
O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma foi libertado após cumprir a pena de prisão por desrespeito ao tribunal, revelaram hoje as autoridades. Zuma foi condenado a uma pena de 15 meses no ano passado, depois de ter ignorado as instruções para participar no inquérito sobre corrupção. Entregou-se a 7 de julho do ano passado para dar início à sua sentença, desencadeando a pior onda de violência que a África do Sul tinha visto nos últimos anos, à medida que os seus apoiantes furiosos saíam à rua. Zuma foi colocado em liberdade condicional médica em setembro de 2021, mas, em dezembro, o Supremo Tribunal ordenou-lhe que voltasse para a prisão, tendo recorrido e permanecido em liberdade condicional enquanto aguardava o resultado do recurso. Em comunicado, o Ministério da Justiça informou que todos os processos administrativos foram agora concluídos. Os Estados Unidos aplicaram nesta sexta-feira sanções a 3 empresas e 2 pessoas com base nas Ilhas Marshall, Singapura e Taiwan, por facilitarem as vendas ilegais de petróleo para a Coreia do Norte. A medida segue uma série de crescentes testes de mísseis por parte de Pyongyang, incluindo o lançamento de um míssil balístico de alcance intermédio sobre o Japão. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a New Eastern Shipping Company Limited, com sede nas Ilhas Marshall, possuía um navio chamado Courageous, também conhecido como Sea Primer, que entregava ilegalmente petróleo refinado a um navio norte-coreano na costa sudoeste do país. A entrega de petróleo viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que proíbem transferências de navio para navio com navios norte-coreanos e que limitam as importações de petróleo refinado do país, disse Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano. O ativista bielorrusso Aleš Bialetsky, um dos fundadores do movimento democrático que surgiu no seu país em meados da década de 1980, os grupos de defesa dos direitos humanos Memorial, uma organização russa, e o Centro de Liberdades Civis da Ucrânia são os vencedores do Prémio Nobel da Paz 2022. Ao anunciar os laureados, a presidente do Comitê Nobel norueguês, Berit Reiss-Andersen, disse que o comitê nomeava indivíduos e organizações que durante muitos anos promoveram o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Aleš Bialetsky está atualmente preso e os organizadores do Nobel pediram que as autoridades da Bielorrússia o libertem. O Centro para as Liberdades Civis da Ucrânia declarou estar orgulhoso por ter sido um dos laureados com o Nobel da Paz. Por seu lado, o escritório da Alemanha da organização russa Memorial classificou o prémio de um reconhecimento do nosso trabalho com os direitos humanos, especialmente os nossos colegas na Rússia que sofreram e sofrem ataques e repressões inomináveis. O presidente da Costa de Marfim, Alassane Ouattara, ensinou hoje a ver um possível avanço do diferente com a junta militar que governa o Mali, que mantém detidos 46 soldados marfinenses há 3 meses, a quem chama de mercenários. As coisas estão indo bem. Acreditamos que provavelmente teremos um resultado positivo muito rapidamente, disse Ouattara, após se encontrar com o presidente da Guiné-Bissau e, em exercício da CDAO, Umaru Sissoko Embalo, da Guiné-Bissau. Ontem, Ouattara encontrou-se com o presidente togolês, Faure Gnassingbé, que está a mediar o diferendo. A Costa do Marfim mantém que as tropas foram enviadas para dar apoio à missão de paz da ONU no Mali. A justiça iraniana negou que a adolescente de 16 anos, Sharina Ismailzadeh, tenha sido morta na província de Alborz pelas forças de segurança durante protestos pela morte de Mahsa Amini, alegando que a jovem cometeu suicídio. A 30 de setembro, a Amnistia Internacional revelou que ela morreu após ser espancada na cabeça com cacetetes da polícia a 23 de setembro durante uma manifestação na província de Alborz, no Noroeste. O procurador de Alborz, Hossein Fazel Arikandi, apresentou a versão de que a jovem saltou de um edifício não muito longe da casa da sua avó no distrito de Azamie. O Irã tem sido palco de protestos desde a morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma curda iraniana de 22 anos sob escolta policial após a sua detenção em Teherão pela polícia moralista que a acusou de violar o Código de Indumentária da República. As autoridades ucranianas revelaram hoje a descoberta de uma vala comum com 60 corpos em Liman, que assim se junta a outras localidades como Bucha, onde Kiev diz ter detectado valas com vítimas civis após a retirada russa. O ministro do interior ucraniano, Denis Monatarsky, indicou que as autoridades ucranianas identificaram 30 dos mortos e que as investigações prosseguem. Liman, que contava com cerca de 20 mil habitantes em 2020, também ficou privado de eletricidade e aquecimento, sendo necessários trabalhos de reparação, para além de operações de desminagem na região. Entretanto, dois russos que disseram ter fugido do país para evitar o serviço militar pediram asilo nos Estados Unidos, depois de desembarcarem numa ilha remota do Alasca, no Mar de Bering.
E depois das notícias internacionais, vamos começar com a série de reportagens em Moçambique, onde, a 5 de outubro de 2017, a vila de Mocimbo da Praia foi alvo de ataques inicialmente atribuídos a insurgentes. 5 anos depois, as autoridades moçambicanas dizem que os agora terroristas estão mais fragilizados e que a situação em Cabo Delgado está a melhorar. Mas analistas discordam porque, por exemplo, os atacantes ainda se movimentam para outras províncias sem serem bloqueados. Ramos Miguel tem a reportagem.
Os ataques terroristas da província de Cabo Delgado começaram há 5 anos e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Moçambicanas, Joaquim Mangrace, diz que o Exército está a fazer tudo para devolver a tranquilidade da população e o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Raffaele, garante que os insurgentes estão hoje mais fragilizados e fragmentados. O primeiro ataque já disse a alvos militares e civis aconteceu no distrito de Mocimbo da Praia e, passados 5 anos, Joaquim Mangrace afirma que Moçambique ainda se debate com este fenómeno, mas sublinha que na frente de combate os avanços do exército e seus aliados do Ruanda e da SADC são visíveis.
Todos nós devemos estar atentos às forças armadas de defesa de Moçambique com o apoio das populações. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é garantir a segurança. As populações regressam às suas zonas de origem. Este é um bom sinal e as instituições estão a trabalhar.
O jornalista e analista político Fernando Lima diz que há claramente uma melhoria da situação, mas sublinha que ainda não se pode considerar estável.
Continua a haver ataques, nomeadamente no sul de Cabo Delgado, na zona de Macomia e também, sobretudo, na zona de Denangado. O facto de os jihadistas terem tido a capacidade de se movimentarem sem serem bloqueados de Cabo Delgado para Nampula há algumas semanas atrás, mostram instabilidade, porque não é só o problema dos ataques, é o problema depois das pessoas que fogem das suas aldeias, que procuram refúgio nas sedes distritais, muitas vezes nas sedes provinciais, o que causa desestabilização.
O chefe da polícia moçambicana diz que vão existir ataques esporádicos, mas o que nós estamos a dizer é que é preciso impedir que os terroristas tenham uma zona dominada por eles. Contudo, o jornalista e analista político Alexandre Chour afirma que já se provou que os terroristas não precisam de bases ou quartel para fazer os seus ataques e admite que haja alguma melhoria da situação em Cabo Delgado, mas não sabe até que ponto isso se irá manter.
Eu, por exemplo, cheguei a pensar que aquelas zonas tipo Mocimbo da Praia, Macomia, Ibo e por aí fora já eram zonas que podíamos considerar como sendo zonas libertárias e que não havia espaço para novos ataques, mas fiquei surpreendido com novas escaladas de ataques nesses mesmos sítios que eu julgava que eram as zonas seguras.
Refira-se que existe quase que um consenso entre os especialistas, governo e aqueles que se preocupam com o Cabo Delgado, de que a parte militar não é a única questão que deve ser acionada para resolver o conflito em Cabo Delgado. Para Fernando Lima, tem que ser uma ação multidisciplinar.
E eu acho que isso também está a faltar, não obstante as autoridades moçambicanas reconhecerem que a solução não é militar. Na prática, eu acho que essa componente é ela que está a ser mais utilizada enquanto os programas económicos e também os programas de trabalhar com as comunidades daquilo que se chama programa de desradicalização, de programas que têm a ver com as desconstruções de um certo islamismo radical. Parece-me que existem esses programas, mas esses programas não são tão agressivos quanto deveriam ser e tão abrangentes quanto deveriam ser. Então, isso desequilibra a componente militar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continuamos em Maputo, agora vamos falar sobre a Assembleia da República, que aprovou hoje, na Generalidade e por unanimidade, a revisão da lei que aprova a tabela salarial única. Os deputados das três bancadas dizem que foram corrigidas irregularidades que bloqueavam o processo. Um parecer das comissões especializadas concordou que esta revisão não resultará em custos adicionais ao orçamento de Estado, uma vez já estava previsto ao quando da sua aprovação. A proposta, agora aprovada na Generalidade, será ainda na sexta-feira apreciada na especialidade, talvez dentro de momentos. No programa Washington Fora de Horas, nesta manhã, falei com o nosso correspondente, William Mapote, em Maputo, que acompanhou todo esse processo e ele começou por explicar o percurso.
É uma lei que foi aprovada inicialmente no mês de fevereiro pela Assembleia da República, numa iniciativa do Conselho de Ministros, e que depois da sua aprovação, precisamente no mês em que já devia entrar em vigor, os funcionários públicos de vários segmentos, nomeadamente o setor judicial, os docentes e médicos e enfermeiros por aí além, descobriram que, afinal de contas, havia muitas incongruências na própria legislação, que fazia com que, ao invés de trazer justiça naquilo que se pretendia, porque um dos principais objetivos era fazer com que, ao nível da função pública, o nível salarial obedecesse aos mesmos critérios da sua fixação, e acabando com situações em que, nos diferentes setores da função pública, havia então diferentes critérios da aprovação do salário. Portanto, essa tabela visava exatamente acabar com isso. Mas, portanto, nas vésperas da sua entrada em vigor, surgiu então a polêmica que tinha a ver com a leitura mais atenta e a interpretação que vinha sendo dada, que mostrava que, afinal de contas, ao invés de trazer justiça, trazia muitas injustiças. Foi precisamente esse elemento que fez com que o governo recuasse da proposta e fizesse então algumas alterações, algumas correções e acertos, e fez com que a sessão de duas semanas fosse reenviada então ao Parlamento, que culminou então com essa aprovação por unanimidade e aclamação das três bancadas parlamentares, dando uma espécie de um presente aos funcionários públicos que já há sensivelmente 3 meses aguardavam então por esta aprovação.
Entretanto, as classes que não concordavam, como tu mesmo indicaste, professores universitários, por exemplo, até os juízes também, será que agora as suas preocupações foram claramente respondidas?
Em jeito de surdina, as classes continuam a achar que não houve um debate inclusivo neste processo. E do lado dos professores e do lado dos médicos, há mais ou menos um meio termo que acabam concordando com aquilo que foi aprovado. O mesmo sentimento não se faz sentir na classe do judicial, onde os juízes, por exemplo, entendem que não devia ser o governo, que é um dos poderes, a aprovar os salários de um outro poder.
Foi assim a conversa com William Mapote acerca da aprovação hoje da tabela salarial única pelo Parlamento moçambicano. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, dentro de sensivelmente um mês, o novo governo sai das eleições de 25 de setembro do ADI, Partido Vencedor, entrará em funções. O que esperam os cidadãos do futuro governo? Óscar Medeiros foi saber.
Governar bem é o que os santomenses pedem ao próximo governo da ADI, que será mais uma vez liderado por Patrício Trovoada.
Eu espero que entre esses 4 anos faça algo que o povo santomense está à espera. É nas realizações, muitas coisas pendentes, a nossa ponte principalmente. A população em si está à espera de mudanças, coisas concretas.
Eu faço mais referência para uma da educação. Nós temos que pensar numa educação, um projeto de educação de 10 anos, onde nós temos um problema muito grave no básico, no ensino básico, que é a criança com livro, nós temos na escola, criança com livro. E acho que um dos problemas centrais que o governo tem que resolver, os próximos governos têm que resolver, mais rapidamente possível, é a questão de colocar os livros aos alunos. Quando, se os alunos não têm livro, passam automaticamente a um fracasso do sistema educativo. Nós temos a questão de energia, que tem que ser resolvida, porque um país não desenvolve sem a questão de energia, tem que ser resolvida a questão de trazer energias, chamadas energias renováveis. Nós estamos a poluir o ambiente, nós temos a questão climática, que o EMAI está trazendo um desastre para o país. Então, eu acho que o governo tem tudo durante 4 anos.
Eu espero é que a confiança do povo seja merecida. Realmente, o povo manifestou nas urnas, né? Manifestou no sufrágio universal, que realmente queria uma alternância. Na democracia é mesmo isso, a alternância é uma expressão da democracia. A alternância é um elemento de todo o sistema democrático. E São Tomé não foi uma exceção. São Tomé, o povo São Tomé, quis a alternância. E agora o partido eleito, eu acho que teria também essa responsabilidade, né, para fazer jus àquilo que foi, né, a confiança que o povo, né, deposita no ADI.
Política não é ver. Política não é mentir. Política não é ter a primeira força.
O olhar dos santomenses para a futura governação do país. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Em Angola, como previsto, arrancou nesta sexta-feira, por um período de 10 dias, a greve dos pilotos da Companhia de Bandeira TAG em protesto pelo reajuste salarial e pela valorização profissional. O Sindicato de Pilotos de Linha Aérea acusa a empresa de ter contratado pilotos estrangeiros para este período. A TAG enfrenta uma situação um pouco difícil. Ana Guedes.
Na semana passada, ante o pré-aviso de greve do Sindicato dos Pilotos da Linha Aérea, a CPLA, a administração da TAG disse ter avançado com um plano de contingência. Agora, o sindicato, em comunicado, afirma que a empresa contratou pilotos estrangeiros para substituir os da companhia durante a paralisação. A organização sindical diz nada ter contra os pilotos estrangeiros, mas, segundo o seu presidente, Miguel Prata, somos apologistas a que devem trazer para bordo aqueles que agregam valor e não para os que apenas venham encarecer o custo da companhia. Prata lembra que a lei diz que não se pode substituir os profissionais em greve por requisição civil. Aquele sindicalista acrescentou que, depois de negociações, a greve foi efetivada porque não houve consenso nas negociações com a administração da empresa e lamenta a posição hostil da direção da TAG. Esta semana, a Voz da América perguntou ao especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, até que ponto a privatização da companhia aérea angolana estará na base destes problemas.
O nosso maior problema aqui é a clarificação da transparência quando as coisas se fazem. Os contratos de alienação, neste caso, devem obedecer concurso público. Optou-se agora pela cláusula de alienação direta. Tem muito que criticar porque aí há objetivos e confessos. Não se dá a oportunidade de uma abertura para que todos possam concorrer e ver a meritocracia, o melhor que possa vir ganhar.
Kissadila alerta, no entanto, que eventuais perigos com a privatização para os trabalhadores.
Grande, esses funcionários são angolanos, acima de 90%. Ora, quando isto ocorre, as medidas que se tomam muitas vezes prejudicam os trabalhadores. Pode-se dar a reduzir o pessoal, rever as categorias, mudar de direção, até as regalias, enfim, etc. Há necessidade de redimensionamento para essas consequências.
A Voz da América não conseguiu falar com a companhia.
Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta sexta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse em Lima, no Peru, que a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela, nomeadamente as sanções, mantém-se e qualquer mudança só acontecerá em resposta a medidas construtivas do regime de Nicolás Maduro para restaurar a democracia. Em Lima, Blinker encontrou-se com defensores de direitos humanos de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Amancio Miguel tem a reportagem.
Ao falar com jornalistas à margem da reunião da Organização dos Estados Americanos em Lima, a capital do Peru, o chefe da diplomacia americana afirmou que na Venezuela não há mudança na nossa política ou na nossa abordagem. A resposta surgiu uma pergunta sobre a notícia de que os Estados Unidos estão preparados para permitir que a Chevron Oil retome as operações na Venezuela. O secretário de Estado americano reuniu-se em Lima com defensores de direitos humanos da Venezuela, Cuba e Nicarágua, que foram convidados pela embaixada americana. Anton Blinken os elogiou pelo trabalho. Mas ninguém faz mais para garantir que as pessoas tenham voz do que as pessoas estão aqui conosco hoje. E estou muito ansioso para as ouvir, para saber como podemos fazer mais, como podemos fazer melhor no apoio aos seus esforços. Blinken instou o presidente Nicolás Maduro a agir para aliviar o sofrimento do povo da Venezuela, que é a principal vítima das políticas do seu regime. No fim de semana, Venezuela e Estados Unidos participaram de uma troca de prisioneiros. A Venezuela libertou 7 pessoas, enquanto os Estados Unidos da América libertaram 2 sobrinhos e a esposa do presidente Maduro, que estavam presos por acusações de tráfico de drogas. 5 das pessoas libertadas pela Venezuela eram funcionários da empresa petrolífera norte-americana Citgo. Durante a Assembleia da Organização dos Estados Americanos, o secretário de Estado anunciou uma ajuda de 240 milhões de dólares para apoiar os esforços de assistência humanitária de imigrantes e refugiados no hemisfério.
Durante o golpe militar no Burkina Faso, da passada sexta-feira, o segundo em 9 meses, civis e tropas tomaram as ruas com bandeiras russas e pediram uma parceria de segurança do país com a Rússia, em substituição da tradicional aliança com a França. Nesta reportagem, a Voz da América investiga a forma como a desinformação russa desempenhou um papel no segundo golpe de Estado do país em apenas 8 meses, como disse Ana Guedes.
No domingo, 2 dias depois do novo líder da junta do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, anunciou na televisão nacional que o líder do golpe anterior tinha sido expulso. Um dos seus soldados emergiu de um veículo blindado, aparentemente roubado ao ONU, agitando uma bandeira russa. Nas ruas de Ouagadougou era o caos. Afora da embaixada francesa, os manifestantes também agitavam bandeiras russas.
A Rússia vai ajudar-nos devido ao derramamento de sangue e ao sofrimento dos nossos militares. Por causa de alguns políticos que só nos deram má governação, queremos a Rússia.
Na embaixada, derrubam arame farpado e atiram projéteis em chamas contra as suas paredes. As forças francesas no interior retaliam com gás lacrimogéneo uma salva de tiros de aviso. Os manifestantes correm para se abrigar. A França associou-se ao Burkina Faso na sua guerra de 4-7 anos com os militantes ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Mas o sentimento antifrancês está a aumentar. Muitos pensam agora que a Rússia é mais adequada para resolver os problemas de segurança do Burkina Faso. Yevgeny Prigozhin, o fundador do controverso grupo paramilitar Wagner, expressou seu apoio ao novo líder da junta. Segundo a agência noticiosa AFP, Prigozhin disse que Traoré e os seus homens fizeram o que era necessário para o bem do seu povo. Ismail Soadogo, que dirige uma loja nos subúrbios de Ouagadougou, apoia a intervenção russa.
A Rússia tem armas e também uma visão que irá ajudar a África. É por isso que queremos que eles venham aqui para nos ajudar na nossa luta. O que a Rússia está a fazer no Mali é bom. E nós sabemos que não haverá problema. Sim, a segurança no Mali melhorou.
Questionado sobre onde arranjou a bandeira russa e as roupas com as cores russas, disse que comprou o pano e mandou um alfaiate fazê-las. A Constantine Gouldi, o analista do Instituto Kligendel, um grupo de reflexão holandês, falou à Voz da América sobre como a intervenção e propaganda russa no vizinho Mali está a afetar a segurança e a sua transição de uma junta militar de regresso à democracia.
O que vemos no caso de Mali é que o conteúdo pró-russo ligado à Rússia surgiu por volta da altura em que a junta defendeu o prolongamento da transição e mais tarde defendeu a entrada da Wagner. Em termos de Wagner, o que temos visto é que piorou as coisas em praticamente todos os aspectos.
Outro analista disse à Voz da América que a Wagner não fez nada para melhorar a situação no Mali e está mais interessado em perturbar os esforços políticos franceses. Ele cruza Ouagadougou na sua motocicleta, vendendo bandeiras russas a manifestantes.
Vendo as bandeiras a 1000 francos CFA cada uma, as pessoas pedem muito por elas. Eu tinha 350 bandeiras que dividi com um amigo para vender. Hoje, esta é a única que me resta, por isso guardei-a para mim. Recebo-as de um alfaiate por 800 francos cada uma.
Embora haja ganhos a curto prazo, para alguns os peritos dizem que parece provável que a Rússia faça mais mal do que bem em encontrar uma solução a longo prazo para os problemas de segurança do Burkina Faso.
E abrimos a revista esportiva aqui na Voz da América hoje com música. Light the Sky, Iluminar o Céu, é o quarto single da banda sonora do Mundial. Ele conta com a participação de quatro famosas cantoras das Arábias: Balgs, Nora Fateri, Rama Riad e Manal são as cantoras que dão vida a esta música, a música do Mundial, dentro de pouco mais de um mês. Em Moçambique, a Liga Desportiva de Maputo anunciou em comunicado de imprensa que não irá ao jogo da 14ª jornada do Moçambola 2022, agendado para domingo na Vila do Songo, frente à União Desportiva. A Liga pondera até desistir desta edição do Moçambola, caso perca por falta de comparência. A iminente decisão da desistência da prova surge após a insistência da Liga Moçambicana de Futebol em obrigar o clube a comparecer no local e data do jogo. Caso não faça, poderá perder por falta de comparência. O clube comunicou à entidade gestora da prova acerca da sua indisponibilidade em se deslocar à Vila do Songo para este jogo devido à ausência de quatro atletas que estão ao serviço das seleções nacionais, pelo que entende serem movidos pelo espírito patriótico e do respeito às seleções nacionais. Por isso, cedeu três atletas titulares da Seleção Nacional Sub-20 e o quarto para a de futebol de praia, diz a Liga Desportiva de Maputo em comunicado. Vamos a ver se ficará no Moçambola ou se terá de desistir, como promete. Ontem foi dia da Liga Europa, em que José Mourinho não conseguiu ultrapassar o recorde de Alex Ferguson como técnico com mais vitórias nas provas europeias. É que, apesar de marcar primeiro, a Roma perdeu em casa, no Olímpico, por 2-1, ante o Betis da Espanha, do técnico Manuel Pellegrini. Roma está na terceira posição do Grupo C e arrisca-se a ficar de fora da prova, embora possa ainda classificar-se. No Grupo A, o Zurique da Suíça perdeu em casa ante o PSV Eindhoven por 5-1. Arsenal venceu o Bodo Glimt por 3-0. Nota para o Fenerbahçe da Turquia, treinado por Jorge Jesus, que venceu o AEK Larnaca por 2-0. Rennes da França venceu o Dinamo Kiev por 2-1. Em Portugal, a lesão do defesa do Futebol Clube do Porto, Pepe, não preocupa apenas a sua equipa, mas também a seleção nacional, porque o Mundial está há pouco mais de um mês. Segundo informação prestada pelo Futebol Clube do Porto, confirmando dados avançados pelo técnico Sérgio Conceição em conferência de imprensa hoje, Pepe encontra-se em tratamento médico após ter sofrido uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento colateral interno e não vai estar nos próximos jogos, embora o clube não tenha dito quantos jogos ele estará fora. No Brasil, o Palmeiras goleou o Coritiba por 4-0 ontem no jogo da 30ª ronda do Brasileirão. E o técnico português Abel Ferreira ficou de fora por estar a cumprir castigo. Mas com esta vitória, o Verdão aumentou para 12 os pontos de vantagem sobre o Internacional e 15 relativamente ao Fluminense. Depois do jogo, Abel Ferreira escreveu: faltam 8. Avante, Palestra, em referência ao clube e ao estádio do Palmeiras. Foi assim o desporto na Voz da América. Voz América, estamos a chegar assim ao final desta primeira hora desta emissão deste sábado. Vamos por curto intervalo e já regressamos para mais 30 minutos. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 7 de outubro. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo El Sahilo, Pete Henley está na técnica. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central temos o nosso número disponível no WhatsApp, mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: o antigo presidente sul-africano Jacob Zuma deixa a prisão. Ativistas pelos direitos humanos na Bielorrússia, Ucrânia e Rússia ganham Nobel da Paz. São tomenses pedem governo que resolva seus problemas em Moçambique. 5 anos depois do início da insurgência, conflito ganha novas dimensões. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, a conversa com o conhecido saxofonista aqui na nossa emissão, o Moreira Songuiça. Mas antes, vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde dentro de um mês, o novo governo, saído das eleições de 25 de setembro, do ADI, o partido vencedor, entrará em funções. O que esperam os cidadãos do futuro governo? Óscar Medeiros foi saber.
Governar bem é o que os santomenses pedem ao próximo governo da ADI, que será mais uma vez liderado por Patrícia Trovoada.
Eu espero que entre estes 4 anos faça algo que o povo santomense está à espera. É nas realizações, muitas coisas pendentes, a nossa ponte principalmente. A população em si está à espera de mudanças, coisas concretas.
Eu faço mais referência para uma da educação. Nós temos que pensar numa educação, um projeto de educação de 10 anos, onde nós temos um problema muito grave no básico, no ensino básico, que é a criança com lesão, nós temos na escola, criança com lesão. E acho que um dos problemas centrais que o governo tem que resolver, os próximos governos têm que resolver, mais rapidamente possível, é a questão de colocar os livros aos alunos. Quando, se os alunos não têm livro, faz automaticamente a um fracasso do sistema educativo. Nós temos a questão de energia, que tem que se resolver, porque um país não desenvolve sem a questão de energia, tem que se resolver a questão de trazer energias, chamadas energias renováveis. Nós estamos a poluir o ambiente, nós temos a questão climática, que é mais, está trazendo um desastre para o país. Então, eu acho que o governo tem tudo durante 4 anos.
O que eu espero é que a confiança do povo seja merecida. Realmente, o povo manifestou nas urnas, né? Manifestou no sufrágio universal, que realmente queria uma alternância. Na democracia é mesmo isso, a alternância é uma expressão da democracia. A alternância é um elemento de todo o sistema democrático. E São Tomé não foi uma exceção. São Tomé, o povo São Tomé, quis a alternância. E agora o partido eleito, eu acho que teria também essa responsabilidade, né, para fazer jus àquilo que foi a confiança que o povo deposita no ADI.
Política não é ver. Política não é mentir. Política não é querer poder à força.
O olhar dos santomenses para a futura governação do país. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Vamos agora para Moçambique, a 5 de outubro de 2017. A vila de Mocimbe da Praia, na província de Cabo Delgado, foi alvo de ataques inicialmente atribuídos a insurgentes. 5 anos depois, as autoridades dizem que os agora terroristas estão mais fragilizados e que a situação na província melhor. mas analistas discordam porque, por exemplo, apontam que os atacantes ainda se movimentam para outras províncias sem serem bloqueados. Ramos Miguel tem a reportagem.
Os ataques terroristas da província de Cabo Delgado começaram há 5 anos e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Moçambicanas, Joaquim Mangrassi, diz que o Exército está a fazer tudo para devolver a tranquilidade da população e o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Raffaele, garante que os insurgentes estão hoje mais fragilizados e fragmentados. O primeiro ataque jihadista a alvos militares e civis aconteceu no distrito de Mocimba da Praia e, passados 5 anos, Joaquim Mangrassi afirma que Moçambique ainda se debate com este fenómeno, mas sublinha que na frente de combate os avanços do exército e seus aliados do Ruanda e da SADC são visíveis.
Todos nós devemos estar atentos às forças armadas de defesa de Moçambique com o apoio das populações. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é garantir a segurança. As populações regressam às suas zonas de origem, porque este é um bom sinal e as instituições estão a trabalhar.
O jornalista e analista político Fernando Lima diz que há claramente uma melhoria da situação, mas sublinha que ainda não se pode considerar estável.
Continua a haver ataques, nomeadamente no sul de Cabo Delgado, na zona de Macomia e também, sobretudo, na zona de Benangate. O facto de os jihadistas terem tido a capacidade de se movimentarem sem serem bloqueados de Cabo Delgado para Nampula há algumas semanas atrás, mostram instabilidade, porque não é só o problema dos ataques, é o problema depois das pessoas que fogem das suas aldeias, que procuram refúgio nas sedes distritais, muitas vezes nas sedes provinciais, o que causa desestabilização.
O chefe da polícia moçambicana diz que vão existir ataques esporádicos, mas o que nós estamos a dizer é que é preciso impedir que os terroristas tenham uma zona dominada por eles. Contudo, o jornalista e analista político Alexandre Chouro afirma que já se provou que os terroristas não precisam de bases ou quartel para fazer os seus ataques e admite que haja alguma melhoria da situação em Cabo Delgado, mas não sabe até que ponto isso se irá manter.
Eu, por exemplo, cheguei a pensar que aquelas zonas tipo Mocimba da Praia, Macomia, Ibo e por aí fora, já eram zonas que podíamos considerar como sendo zonas libertadas e que não havia espaço para novos ataques. Mas fiquei surpreendido com nova escalada de ataques nesses mesmos sítios que eu julgava que já eram zonas seguras.
Refira-se que existe quase que um consenso entre os especialistas, governo e aqueles que se preocupam com o Cabo Delgado, de que a parte militar não é a única questão que deve ser acionada para resolver o conflito em Cabo Delgado. Para Fernando Lima, tem que ser uma ação multidisciplinar.
E eu acho que isso também está a faltar. Não obstante as autoridades moçambicanas reconhecerem que a solução não é militar, na prática, eu acho que essa componente é ela que está a ser mais utilizada, enquanto os programas económicos e também os programas de trabalhar com as comunidades, naquilo que se chama programa de desradicalização, de programas que têm a ver com as desconstruções do certo islamismo radical. Parece-me que existem esses programas, mas esses programas não são tão agressivos quanto deveriam ser e tão abrangentes quanto deveriam ser. Então, isso desequilibra a componente militar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Vamos agora para Angola. Como previsto, arrancou hoje e por um período de 10 dias a greve dos pilotos da companhia de bandeira TAG em protesto pelo reajuste salarial e variação profissional. O Sindicato de Pilotos de Linha Aérea acusa a empresa de ter contratado pilotos estrangeiros para este período, enquanto a empresa navega num tempo de não boas notícias quando está em causa o seu processo de privatização. Ana Guedes.
Na semana passada, ante o pré-aviso de greve do Sindicato dos Pilotos da Linha Aérea, a CPLA, a administração da TAG disse a ter avançado com um plano de contingência. Agora o sindicato em comunicado afirma que a empresa contratou pilotos estrangeiros para substituir os da companhia durante a paralisação. A organização sindical diz nada ter contra os pilotos estrangeiros, mas, segundo o seu presidente, Miguel Prata, são os apologistas a que se devem trazer para bordo aqueles que agregam valor e não para os que apenas venham encarecer o custo da companhia. Prata lembra que a lei diz que não se pode substituir os profissionais em greve por requisição civil. Aquele sindicalista acrescentou que, depois de negociações, a greve foi efetivada porque não houve consenso nas negociações com a administração da empresa e lamenta a posição hostil da direção da TAG.
Esta semana, a Voz da América perguntou ao especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, até que ponto a privatização da companhia angolana estará na base destes problemas.
O nosso maior problema aqui é a clarificação e a transparência quando as coisas se fazem. Os contratos da alienação, neste caso, devem obedecer concurso público. Optou-se agora pela cláusula de alienação direta. Tem muito para explicar porque aí há objetivos e confessos. Não se dá oportunidade de uma abertura para que todos possam concorrer e ver a meritocracia ao melhor que possa vir ganhar.
Kissadila alerta, no entanto, que eventuais perigos com a privatização para os trabalhadores.
Grande, esses funcionários são angolanos, acima de 90%. Ora, quando isto ocorre, as medidas que se tomam muitas vezes prejudicam os trabalhadores. Pode-se dar a reduzir o pessoal, rever as categorias, mudar de direção, até as regalias, enfim, etc. Há necessidade de redimensionamento para essas consequências.
A Voz da América não conseguiu falar com a companhia.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Rosie King é o novo single do saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa. É parte de um disco que vai sair em novembro, Sounds of Peace. Moreira diz que com o mesmo sai da sua zona de conforto, misturando jazz e ritmos tradicionais moçambicanos. Nesta edição de Artes, uma entrevista que o premiado saxofonista manteve com o Amancio Miguel durante o programa Washington Fora de Horas da Voz da América, na qual diz que somos todos reis à nossa maneira.
Moreira, surge agora, depois desta paralisação que todos fomos forçados por causa da Covid e das crises que vêm ligadas a isso, com esta nova produção que vimos um trecho ali no vídeo, com este jovem cheio de energia ali naquele estádio, mostrando a força do Xigubo, dessa dança guerreira, e este tema exatamente Rossi Rei King.
O grupo do qual se refere chama-se Xindiro, né? Xindiro, Companhia, Canto e Dança. É um grupo de jovens que eu não conhecia, mas possivelmente foi há 11 anos, eles mandaram-me um vídeo deles, da qual eles haviam feito a coreografia de uma música minha, um álbum chamado Personality and Good Looks, do álbum The Journey, da capa verde. Mandaram para mim, depois eu os conheci, e eles já queriam trabalhar comigo nessa altura, né? Mais tarde mandam-me um outro vídeo de uma coreografia da música Personality and Good Looks, aliás, Ancestrology, peço desculpas, né? E eu vi que eles eram muito persistentes, mas pronto, ainda não havia passado pela minha cabeça, mas pronto, apaixonei-me pela atitude deles, pela astúcia, atrevimento. Eu disse, um dia vamos fazer uma coisa juntos, no momento certo, não é? Queríamos fazer, e hoje estamos aqui, não é? O primeiro single que lançamos no dia 3, o Rossi, que é featuring o grupo Xindiro, né? e da qual aproveito agradecer e parabenizá-los.
E este Rose, o que é que Moreira quer transmitir com esse Rose King Ray?
O Rose King Ray é de alguma maneira, eu acho que, Amâncio, eu deixaria isso. Existe uma razão pela qual lançamos a música em áudio e lançamos o vídeo no mesmo dia, como havíamos anunciado, porque hoje vivemos num mundo onde as imagens contam muito e é importante que as pessoas façam a sua própria interpretação, senão para mim deixa de ser arte. Mas olha, eu vou dizer que o Rossi, o rei, eu acho que somos todos reis à nossa maneira, para nós mesmos, ok? Não interessa se há rainhas, há reis. Então, esta música é para todos. É de alguma maneira para levantar a autoestima depois destes 2 anos que havias mencionado aqui, onde de alguma maneira, com algumas incertezas, o homem que já foi à lua, o homem que descobriu tantas coisas, sentiu-se fraco, ok? Não se sentiu rei o suficiente para enfrentar os desafios menos físicos e mais psíquicos, né? Porque sentimos os derrotados. Eu mesmo, pessoalmente, não sei se lembra, a Márcia, até falámos, fiquei hospitalizado por causa de Covid, ok? E acho que até se lembra, havia rumores que eu havia perdido a vida. Então, de alguma maneira, eu acho que um homem, quando digo homem, falo de homens e mulheres, né? Para levantar a sua autoestima, tem que se sentir forte mentalmente. Só a falar de saúde mental. Então, este Rose Rei, apesar de desconstruir aquilo que é o Xigubo que tu falaste, né? Primeiro, cria e quebra um paradigma, que é a mistura com o jazz, ok? Que é muito complicado usar o Xigubo nesse estilo de música, não é? E depois, não obstante isso, o cenário que a gente escolheu para fazer o vídeo, que é a nossa bela Praça de Touros, né? Também quebrou um mito, não é? Que não é possível fazer nada. Então, nós todos temos que ter essa atitude, essa energia, né? Eu falo do rei no sentido metafórico, Amâncio, não sei se me percebe, né? Não é o rei no sentido de controlar tudo e de todo mundo se submeter, não, é mesmo o sentido de inspirar, né? Se tu fez o físico de jovens, os saltos que dão, nós estamos a precisar de um choque de adrenalina, ok? E foi essa a melhor maneira que eu arranjei através desta música Rossi.
Interessante que o Moreira foi fazer a filmagem na Praça de Touros, um local que não se percebe se é abandonado ou não, que fica ali em Maputo, entre a Mafalala e a Madangalene, mas se calhar isso é uma conversa para outros campos, não é verdade? Voltemos a essa questão da mistura do Xugubo e o jazz. Isto pode ser um caminho para apresentar também a música de Moçambique, partindo de ritmos bem conhecidos como o jazz, incluindo esses elementos locais.
Definitivamente. E eu não gosto muito de falar de projetos, mas pronto, sinto-me à vontade porque o disco já está pronto e vai estar disponível dia 4. E tu conheces mesmo o meu trabalho desde a primeira, mas... E este disco, Sounds of Peace, Sons da Paz, de alguma maneira traz estes elementos todos da quais tu acabaste de mencionar, ok? É um disco muito atrevido. É um disco que eu diria que se aí os americanos gostam daquela expressão comfort zone, não é? Eu saí do meu comfort zone e saí porque vi que a vida é urgente para coisas positivas. E saí e disse, não, vamos experimentar, eu acredito. E o caricato é que o disco e esta música foi gravado todo em Moçambique, só com músicos moçambicanos, né? Desde banda e os próprios atores que viste no vídeo, né?
E este disco vai sair no dia 4 de novembro, só para dizer que sim. Nós dois estamos aqui no estúdio e no dia 8 de novembro fazemos anos. Seria muito bom que o disco fosse lançado no dia de anos da equipa que produz o Washington Fora do Norte.
Os dois fazem dia 8.
Dia 8, mas isso é conversa à parte. Moreira, Sounds of Peace, Sons da Paz, a palavra paz, peace ou curula, como podem dizer os falantes do Tonga em Moçambique, que não é só palavra, é uma coisa que Moçambique precisa.
Sim. Olha, vamos voltar ao Rossi, se me permitir. Nós lançamos dia 3. Dia 3, se não estou em erro, foi segunda-feira. Dia seguinte era 4. E nós celebramos dia 4, o 30º aniversário do Acordo Geral de Paz. Existe uma razão pela qual nós lançamos o Rossi no dia 3. E foi, de alguma maneira, uma pré-celebração do nosso 30º aniversário. E também por causa do título do nosso álbum, que se chama Sons da Paz. Ok, Sons da Paz, Sounds of Peace. Moçambique precisa de paz? Eu discordo. O mundo precisa de paz. Okay? Porque não vale Moçambique ter paz e o nosso vizinho não ter. Por isso que a conversa do momento que tem a ver ou relacionada com o terrorismo em Cabo Delgado não afeta só Moçambique, afeta a região toda e o mundo todo. Né? Se a gente for a fazer aquilo que chamam de dig-in, há de perceber que esse não é um problema de Moçambique, é um problema que está a ficar de Moçambique. Thank you.
segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Vamos às notícias no encerramento desta emissão da Voz da América. Vamos começar na África do Sul. O ex-presidente Jacob Zuma foi libertado hoje após cumprir a pena de prisão por desrespeito ao tribunal, revelaram as autoridades. Zuma foi condenado a uma pena de 15 meses no ano passado, depois de ter ignorado as instruções para participar no inquérito sobre corrupção. Ele entregou-se a 7 de julho para dar início à sua sentença, desencadeando na altura a pior onda de violência que a África do Sul tinha visto nos últimos anos, à medida que os seus apoiantes furiosos saíam à rua. Zuma foi colocado em liberdade condicional médica em setembro de 2021, mas em dezembro o Supremo Tribunal ordenou que ele voltasse para a prisão, tendo recorrido e permanecido em liberdade condicional enquanto aguardava o resultado do recurso. Em comunicado hoje, o Ministério da Justiça informou que todos os processos administrativos foram agora concluídos. Os Estados Unidos aplicaram hoje sanções a 3 empresas e 2 pessoas com base nas Ilhas Marshall, Singapura e Taiwan por facilitarem vendas ilegais de petróleo à Coreia do Norte. A medida segue uma série crescente de testes de mísseis por Pyongyang, incluindo o lançamento de um míssil balístico de alcance intermediário sobre o Japão. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a New Eastern Shipping, com sede nas Ilhas Marshall, possuía um navio chamado Courageous, também conhecido como Sea Prima, que entregava ilegalmente petróleo refinado ao navio norte-coreano na costa sudoeste do país. A entrega de petróleo viola as relações do Conselho de Segurança da ONU, que proíbem transferências de navio para navio com navios norte-coreanos e que limitam as importações de petróleo refinado do país. O ativista bielorrusso Alex Bialatsky, um dos fundadores do movimento democrático que surgiu no seu país em meados da década de 1980, e os grupos de defesa de direitos humanos Memorial, uma organização russa, e o Centro de Liberdades Civis da Ucrânia são os vencedores do Prémio Nobel da Paz de 2022. Ao anunciar os laureados, a presidente do Comitê Nobel norueguês Berit Riis-Andersen disse que o comitê nomeia indivíduos e organizações que durante muitos anos promoveram o direito de criticar o poder e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. Alex Bialatsky está atualmente preso e os organizadores do Nobel pediram que as autoridades da Bielorrússia o libertem. O Centro para as Liberdades Civis da Ucrânia declarou estar orgulhoso por ter sido um dos laureados com o Nobel da Paz. Por seu lado, o escritório na Alemanha da Organização Russa Memorial classificou o prémio de um reconhecimento ao nosso trabalho com direitos humanos, especialmente dos nossos colegas da Rússia, que sofreram e sofrem ataques e repressões inomináveis. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, insinuou hoje haver um possível avanço no referendo conjunto militar que governa o Mali, que mantém detidos 46 soldados marfinenses há 3 meses, a quem chama de mercenários, enquanto a Costa do Marfim garante que as suas tropas foram enviadas para dar apoio à missão da paz da ONU. As coisas estão indo bem. Acreditamos que provavelmente teremos um resultado positivo muito rapidamente, disse Ouattara, após se encontrar com o presidente da Guiné-Bissau em exercício da CDAO, Umaru Sissoko, em Baló. No Irão, a justiça negou que a adolescente de 16 anos, Sarina Ismailzadeh, tenha sido morta na província de Alborz pelas forças de segurança durante protestos pela morte de Mahsa Amini, alegando que a jovem cometeu suicídio. Assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. A todos um feliz fim de semana. Amanhã estaremos aqui. Se despedem Léo Sarrillo, Pete Henley e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.